tiver só branco, a cor e cinza já. É o pega, pega, mexe, mexe, rela, rela. É o chique, chique no chiado da chinela. É o funga, funga do pescoço da donzela. É o janegado encostado na janela.
É o pega, pega, mexe, mexe, rela, rela.
É o chique, chique no chiado da chinela. É o funga, funga do pescoço da donzela. É o janegado encostado na janela. É o pega, pega, mexe, mexe, rela, rela. É o chique, chique no chiado da chinela. É o funga, funga no pescoço da donzela. É o janegado encostado na janela. É um chique chique no chiado da chinela. É um funga funga no pescoço da donzela. É um chamegado encostado na janela. É um pega pega na chinela. É um chique chique no chiado da chinela.
Aquarela Nordestina, o melhor da música regional. Tabajara FM
5:46.
Semana chegou e ninguém vai me segurar. Vou me esconder com meu amor. Fim de semana foi feito pra namorar. Fim de semana chegou e ninguém vai me segurar. Vou me esconder com meu amor. Fim de semana foi feito pra namorar. Não me procure na fazenda, não procure lá na venda, nem na beira do riacho. Eu não vou tá lá. Não atendo telefone mesmo. Mulher, e ainda mais de cabra macho. Não recebo telegrama, não respondo a campainha e não vou fazer a feira. Sexta, sábado e domingo, meu amigo, não convido, que eu não vou pra gafieira. Nem que caia um relâmpago, que aconchego pegue fogo, o endereço eu não dou. Fim de semana de carinho, eu não sei quando é que eu volto e nem pra onde eu vou. Não sei quando é que eu volto e nem pra onde eu vou. É de madrugada, tô fazendo amor. Vinte para as dez, faço também. De manhã, de tarde, tô fazendo amor. Fazendo amorzinho com meu bem. É de madrugada, tô fazendo amor. Vinte para as dez, faço também. De manhã, de tarde, tô fazendo amor. Fazendo amorzinho com meu bem.
Semana chegou, e ninguém vai me segurar. Vou me esconder com meu amor. Fim de semana foi feito pra namorar.
Não me procure na fazenda, não procure lá na venda, nem na beira do riacho.
Eu não vou tá lá.
Não atendo telefone, mesmo se for de mulher, e ainda mais de cabra macho. Não recebo telegrama, não respondo a campainha e não vou fazer a feira. Sexta, sábado e domingo, meu amigo, não convide. Eu não vou pra gafieira. Nem que caia um relâmpago, aconchego, pegue fogo, endereço eu não dou. Fim de semana de carinho, eu não sei quando é que eu volto e nem pra onde eu vou. Nem que caia um relâmpago, aconchego, pegue fogo, endereço eu não dou. Fim de semana de carinho, eu não sei quando é que eu volto e nem pra onde eu vou. É de madrugada, tô fazendo amor.
Fazendo amorzinho com meu bem. É de madrugada, tô fazendo amor. 20 para as 10, faço também.
saxofone e a viola, e botar dentro da sacola e levar pro meu sertão. E o rodeio do Nordeste é vaquejada, turma toda animada, e derruba o boi no chão. E lá no Sul pega o boi e faz montada, em Barreto vaquejada é montada de peão. Lá no sertão e no Nordeste tem forró, toda festa é bem melhor com a sua tradição. Mas o forró que a gente quer é mas o forró que a gente quer é de pé de serra, no pé da serra não tem hora pra parar. Eu vou fazer uma moda sertaneja pra turma que dança e beija e se amarra no bailão. Vou misturar sanfona e a viola, e botar dentro da sacola e levar pro meu sertão. Lá no Nordeste o rodeio é vaquejada, turma toda animada, e derruba o boi no chão. E lá no Sul pega o boi e faz montada, em Barreto vaquejada é montada de peão. Lá no sertão e no Nordeste tem forró, toda festa é bem melhor com a sua tradição. Mas o forró que a gente quer é de pé de serra, bom pra se dançar. Mas o forró que a gente quer é de pé de serra, no pé da serra não tem hora pra parar. Mas o forró que a gente quer é de pé de serra, de pé de serra, que é bom pra se dançar. Mas o forró que a gente quer é de pé de serra, no pé da serra até o dia clarear.
Thank you. Maravilha.
Se a veste não, amanhã pode acontecer tudo, inclusive nada. Se a veste não, que a lagarta rasteja até o dia em que cria asas. Se a veste não, que a burrinha da felicidade nunca se atrasa. Se a veste não, amanhã ela para na porta da sua casa. Se a veste não.
YC 996 105,5 MHz. Tabajara, João Pessoa, Paraíba.
O Jornal União desta sexta-feira, 3 de julho de 2026, circula com os seguintes destaques. Utilização da internet chega a 93% dos domicílios paraibanos em 2025. Índice é o maior da série histórica do IBGE. Paraíba reúne autoridades da segurança pública de todo o país para discutir estratégias de enfrentamento ao crime organizado, fortalecimento das políticas públicas e cooperação entre os entes federativos. Esporte. Fase eliminatória da Taça das Favelas Paraíba 2026 começa neste domingo no Estádio da Graça, em Cruz das Armas. Definição dos campeões por categoria vai até o dia 31 de outubro. Cultura. Hollywood Cinefest começa nesta sexta-feira e segue até domingo em Cabaceiras. Evento realizado em parceria internacional com a Los Angeles Brazilian Film Festival é gratuito e oferece exibições de longas, curtas-metragens e debates com artistas. Jornal União, o melhor impresso em suas mãos.
Fique atento às mudanças na nossa programação. Por determinação da legislação eleitoral, nossos programas institucionais fazem uma pausa temporária. Sai o serviço e entra a música, sempre com a qualidade Tabajara FM. Tabajara 105,5, a rádio que toca você.
Aqui é o Arthur Pessoa do Cabroeira.
Eu sou Paulo Vinícius.
Sou Mira Maia e a minha música também toca aqui na Tabajara.
Tabajara FM 105,5.
ZYC 996 105,5 MHz.
Agora na Paraíba são 6 horas e 1 minuto.
O dia começa com informação e serviço no seu Jornal Estadual. Fique por dentro de tudo o que acontece no estado. Está começando Jornal Estadual. Aqui na Tabajara FM 105,5.
Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Tabajara. Hoje é sexta-feira, 3 de julho de 2026.
E vamos aos destaques do Jornal Estadual ao vivo pela Rádio Tabajara FM 105.5.
Ciclo 2026 do Orçamento Democrático Estadual termina com anúncio de investimentos de 132 milhões nos municípios da primeira região.
Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado inaugura nova sede, com integração de delegacias especializadas.
Especialista tira dúvidas sobre hepatites virais, tema da campanha Julho Amarelo.
Patrimônio da Cultura Paraibana, Centro Cultural Piolim, é reaberto em João Pessoa.
Busto de Tamandaré ganha telão para o jogo do Brasil contra a Noruega na Copa do Mundo.
Agora 6 horas 2 minutos, o Jornal Estadual está ao vivo, sendo transmitido pelo canal no YouTube da Rádio Tabajara. Você pode acessar também no site radiotabajara.pb.gov.br e pelo aplicativo Tabajara FM, que pode ser baixado gratuitamente no seu celular.
E você ainda pode interagir com a gente pelo WhatsApp no número 98128-1055. Repetindo, 98128-1055. E o Instagram e o Facebook é no @ Rádio Tabajara.
Participe do Jornal Estadual, enviando mensagem de voz ou de texto pelo WhatsApp 981-28-1055.
Tabajara FM 105,5.
Seis horas, três minutos. Muito bom dia para você que já tá aqui conosco, iniciando esta manhã de sexta-feira. Sextou. Desejar um excelente dia para você, agradecer sua audiência e dizer que você pode sim participar pelos canais que a gente já trouxe aqui para você, o nosso WhatsApp. Também estamos ao vivo pelo canal no YouTube, você pode mandar sua mensagem lá também pelo nosso chat. E desejar um bom dia para todos que estão conosco aqui no Jornal Estadual também, meu querido Maurício Alves, comandando aqui a nave. Tome botãozinho para cima, botãozinho para baixo, e ele aqui com a gente. E nossa querida Carol Caldas deixando a gente muito mais bonito também nas redes sociais. E claro, eu digo deixando a gente porque eu não estou sozinha, estou na companhia dele, Francisco Alves. Bom dia.
Oi, Sueli, muito bom dia para você. Cumprimentar também Maurício e Carol que estão com a gente aqui no estúdio. E claro, cumprimentar de modo especial você, nosso ouvinte, internauta, que nos acompanha nessa sexta-feira, 3 de julho de 2026, encerrando aí mais uma semana, e agora com essa missão aqui de dividir a bancada contigo, né, Sueli, nesses dias. Que alegria, que honra, enfim, desejar aí que seja um dia muito produtivo, que todo mundo tenha um ótimo fim de semana também, e vamos seguindo com o JE, porque tem muita informação aqui hoje, né, Sueli?
Com toda certeza, a gente tem um jornal inteirinho para falar para você com informação que te interessa, informações que te importam, e às vezes até você nem sabia, diz, nossa, não estava sabendo disso, mas a gente vem aqui para te contar. Por exemplo, a gente vai falar um pouquinho sobre o orçamento democrático estadual que aconteceu ontem aqui em João Pessoa, então a gente vai trazer um resuminho para você também. Também tem inauguração para a DRACO, que é a Delegacia de Repressão ao Crime Organizado, a gente vai trazer informações sobre isso. Tem os nossos correspondentes, né, Rosta Lucena lá em Campina Grande, tem também matéria com a FD Assis, tem informação com Mirvan Lúcio. Enfim, notícias é o que não vai faltar para a gente hoje, e também temos uma entrevista que vai acontecer com a médica infectologista da Secretaria Estadual de Saúde, que é a Júlia Chaves. A gente vai falar sobre o julho amarelo, falar um pouquinho sobre hepatites virais. Ou seja, Francisco, assunto é o que não vai faltar, né?
Muita informação importante para o nosso ouvinte, para começar já a sexta-feira muito bem informado, com informações da área de saúde, de meio ambiente, prestação de serviço, tudo isso aí você acompanha aqui com a gente. E eu reforço o convite para que você continue com a gente, ligadinho aqui até as 8 horas no JE, participando com a gente, interagindo, deixa o seu like, a sua mensagem aqui pelo WhatsApp, também pelo bate-papo do YouTube. A gente está aqui transmitindo essas informações e de olho nessas redes sociais, a partir da nossa colega Carol Caldas, para trazer todas essas interações aqui ao vivo e, claro, contando sempre com a sua audiência e com a sua participação. A gente começa com a previsão do clima, né, Sueli?
Com toda certeza. Bora saber como é que está previsto, né, o clima para o dia de hoje. Eu não sei lá na região que você mora, Francisco, mas por onde eu moro hoje já acordou com o chão. Fui eu, mamão, que bati sem querer no microfone. Ele olhou para mim com a cara, que barulho é esse? Fui eu que bati a mão no microfone sem querer. Então, desculpa. Acontece. Ouvinte, desculpa, Maurício. Mas olha, quando eu acordei, aí a janela do quarto estava aberta e eu escutei, eu fiz, tá chovendo. Aí fui para a janela, dou aquele bom dia pro dia, que claro, o sol ainda não veio, né? Sim, na hora sim. Que a gente acorda, o sol ainda não tá lá em cima. Mas estava chovendo e chovendo bastante. Agora não, eu vejo que tá só aquela garoazinha
aqui,
pelo
menos. Começou a abrir, né?
Exatamente. Mas vamos ver como é que tá, então, a previsão hoje aqui na Paraíba. De acordo com a AESA, informações que estão no site aesa.pb.gov.br, teremos o transporte de umidade do Oceano Atlântico em direção ao continente. Deverá deixar, então, o céu parcialmente encoberto sobre o setor leste da Paraíba, onde poderão ser registradas chuvas fracas e pontuais, isso no período noturno. Nas demais regiões, por exemplo, Cariri, Curimataú e Sertão, e também Alto Sertão, predominância de sol em boa parte do dia. Inclusive, já trazendo informações com relação às temperaturas por regiões aqui em nosso estado. O litoral, por exemplo, terá uma mínima de 21 e a máxima de 29 graus. Será nebulosidade variável com possibilidade de chuvas ocasionais.
E agora, dando um pulinho lá na região do Brejo...
Ô, terra boa!
É, bom demais, né? E mais agora nessa época. E como comenta aqui a ESA, o site da ESA, as temperaturas de lá já estão mais frias, viu, Sueli? No Brejo, a previsão de mínima para hoje foi de 18 graus, que já deve ter ocorrido agora pela madrugada, e a máxima deve chegar aos 27.
Já na região do Agreste, teremos aí... similar, parecido com a questão do Brejo, só um grauzinho a mais para todos dois. Será 19 graus a mínima e 28 a máxima, também com nebulosidade variável, com possibilidade de chuvas ocasionais.
No Cariri e Curimataú, a previsão é de céu parcialmente nublado a claro. As temperaturas variam entre 18 de mínima e 31 de máxima.
Sertão paraibano, céu parcialmente nublado e claro, com mínima prevista para 21 e máxima de 33.
E por fim, dando um pulinho lá no Alto Sertão, a temperatura mínima é de 19 e a máxima fica em 32.
Aproveitar que a gente está falando com relação à possibilidade de chuva, como a previsão para hoje, Francisco, é de, na região litorânea, só ter uma chuva lá depois dessa que a gente teve agora, só ter chuva mais para a noite, deixa eu trazer a Tábuas da Maré, que a gente nunca fala, mas é para quem curte,
sim,
né?
É importante trazer isso, com
Vamos
certeza.
Vamos lá, para esse momento agora, inclusive, ela está quase na sua máxima, com 2,3, ou seja, a altura dela 2,30 metros, que vai chegar daqui a pouquinho, às 6h12, na sua máxima, mas daí ela começa a baixar e quando for ao meio-dia e 25 minutos, vai estar bem baixinha, só com 0,5 metro. Depois volta a subir de novo, chegando a 2 metros de altura nas 6 horas e 42 minutos do dia de hoje. Ou seja, Francisco, quem for agora, a maré tá alta.
Tá altíssima, bom para pegar as ondas, né? Ali
com
na região
certeza.
De Intermares, onde eu moro, tem muito surfista, eles devem gostar muito dessas oportunidades de surfar nessas ondas altíssimas.
Com certeza, principalmente ali no Mar do Macaco, né?
Sim, inclusive ontem eu fui caminhar ali à tarde, estava lotado. Se eu não me engano, todas as quintas-feiras tem esse ritual. Eles se reúnem ali na região para poder aproveitar aí essa maré mais alta no finzinho da tarde.
Perfeito. Francisco, 6h10, vamos aproveitar e já começar aqui trazendo as informações, mesmo porque algo muito interessante, né, que é do interesse do Estado como um todo, que é a participação direta das pessoas para pensar junto o que deverá e o que deve ser prioridade no Estado. Então, o ciclo 2026, que é o que equivale às discussões para o ano que vem, né, das plenárias do Orçamento Democrático Estadual, chegou ao fim ontem aqui na capital paraibana. Desde maio foram realizadas 16 audiências em todas as regiões geoadministrativas do Estado.
Pois é, Sueli, a previsão de investimentos para atender às reivindicações definidas nessas plenárias chega a R$1,1 bilhão. Quem traz mais informações sobre esse assunto aqui para a gente é a nossa repórter Lucélia Pereira.
Foi encerrado na noite dessa quinta-feira o ciclo de plenárias do Orçamento Democrático Estadual 2026. A última audiência aconteceu no Espaço Cultural José Lins do Rego, em João Pessoa, reunindo moradores da primeira região geoadministrativa para definir as prioridades de investimentos do Estado. A plenária reuniu representantes dos municípios de João Pessoa, Baie, Cabedelo, Santa Rita, Conde, Lucena, Alhandra, Caporã, Cruz do Espírito Santo, Mari, Pitimbu, Riachão do Poço, Sapé e Sobrado. Nicolas José é morador de João Pessoa. Ele fala quais demandas defende como prioridades para os investimentos na cidade.
Uma das coisas que a gente tem mais prioridade com relação ao orçamento público é a reforma das escolas, onde influencia os alunos, de certa forma, com relação ao desenvolvimento popular, onde, de certa forma, o nosso futuro depende do estudo. Sem estudo, a gente não é nada. Eu acho que esse projeto, tudo isso envolve algo muito maior, não só agora, mas também no futuro.
O governador Lucas Ribeiro participou da audiência e falou sobre a importância do ciclo das 16 plenárias pelo Estado.
Os resultados desse processo de disputa, desse processo de construção do orçamento para execução dele, a gente vai ver no próximo ano. Quando esse orçamento foi construído esse ano, ao ano que vem, a gente vê obras sendo executadas, as coisas executadas, fruto do que as pessoas escolheram o ano 2025 para o ano 2026. Então, foram dias, foram agendas fundamentais para a gente mostrar que o governo que escuta, ele acerta mais e está próximo da população.
O governador também enfatizou a importância das demandas priorizadas pela população para o orçamento estadual.
A gente pode sentir, né, através dessa que tem sido prioridade para as pessoas. E cada ano essas prioridades vão mudando, vão migrando para outras ações, para ações na área de desenvolvimento humano, ações em áreas que, na causa animal, por exemplo, que são áreas que nos orçamentos anteriores a gente não via as pessoas colocando como prioridade, mas agora tem colocado. Então, é muito importante esse processo, porque a gente sente que está no anseio da população. Por isso, a importância de realizar momentos como esse.
O secretário executivo do Orçamento Democrático Estadual, Júnior Caroé, fez um balanço do ciclo de plenárias de 2026 e da participação popular na definição das prioridades do governo.
Nós tivemos um ano muito virtuoso para a participação popular aqui da Paraíba. Estamos fechando aqui a nossa 16ª audiência, mas das 15 que nós realizamos, dessas 10 tiveram recorde de público. Isso mostra duas coisas. Primeiro, a vontade do povo paraibano de sair da sua casa, né, de cada um dos municípios, e ir para uma de nossas arenas de diálogo. E o outro nos mostra também que o governo está acertando, porque a gente também dá condições para que a população participe, né? Não adianta só fazer o convite. A gente tem que instigar a população a sair de casa, nem que seja para votar no site ou vir diretamente para as nossas arenas de diálogo. Esse ano, nós estamos tendo muita coisa bacana que está saindo pela primeira vez, por exemplo, na grade, vamos dizer assim, do orçamento democrático. Nós vamos ter esse ano, pela primeira vez, política pública para a juventude como prioridade regional. Nós vamos ter política pública para idosos como prioridade regional.
A população pode continuar votando até hoje nas prioridades de investimentos. Basta acessar a plataforma oficial do Orçamento Democrático Estadual pelo site www.votaçãoode.pb.gov.br. Lucélia Pereira para a Rádio Tabajara, uma emissora da EPC, Empresa Paraibana de Comunicação.
6:15, tá aí, ouvimos então a matéria de Lucélia Pereira falando com relação ao Orçamento Democrático Estadual, fechando o ciclo 2026 na noite de ontem aqui em João Pessoa, super lotado, muita gente para interagir, participar, poder opinar também, saber que vai ter esse investimento aí, né, de 132 milhões para os municípios da primeira região, que no caso é essa região que engloba aqui a parte mais litorânea do estado da Paraíba, né, então importante demais e que bom que as pessoas já entenderam, sabe, Francisco, a importância do ODE, que é você ir lá, opinar e dizer, olha, nossa comunidade precisa desses olhos voltados aqui da gestão pública e poder transformar isso em fato e real, concreto, a ação para as pessoas. A gente tem aqui, João Pessoa, o Hospital da Mulher, foi uma demanda que saiu de um dos orçamentos democráticos e é só um dos muitos exemplos que a gente tem com relação à participação popular.
Exato, Sueli, essa é uma iniciativa extremamente importante, de fato, inclusive para o processo democrático em si, né, porque é uma oportunidade ali, de fato, da população, dos cidadãos diretamente afetados, poderem demonstrarem para o poder público, para o setor público, as suas demandas, as suas reivindicações, aquilo que está ali na ponta, porque muitas vezes o gestor fica ali fechado no seu gabinete, né, com diversas atribuições do dia a dia, e acaba não tendo conhecimento sobre aquelas demandas mais locais. Então, quando tem essa oportunidade do orçamento democrático, né, da população poder apresentar as suas demandas para o poder público, torna-se esse momento, essa oportunidade, de fato, de deixar tudo às claras e elencar prioridades, metas que devem ser alcançadas aí pela gestão.
Que bom. Vamos embora trazer mais
assuntos? Vamos embora. A gente agora muda um pouco de assunto, né? São 6:16 da manhã. A gente sai do mundo político para entrar no mundo policial, pessoal. Porque o Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado da Polícia Civil aqui da Paraíba ganhou ontem uma nova sede, né? Foi inaugurada na tarde de ontem.
Além do novo prédio, a atuação contra as facções e o crime organizado também passa por uma reorganização que amplia o alcance das ações da Draco contra facções. Magno Oliveira acompanhou a inauguração e traz os detalhes pra gente.
O Estado da Paraíba possui agora uma nova estrutura voltada ao fortalecimento das ações de combate às organizações criminosas. Se trata da nova sede do DRACO, Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado. A solenidade de inauguração contou com a presença de diversas autoridades, como o governador da Paraíba, Lucas Ribeiro, o secretário de Estado da Segurança, Jean Nunes, e o delegado-geral da Polícia Civil, André Rabelo, que detalha a importância dessa entrega para a segurança pública.
Essa entrega de hoje, ela vai além de uma entrega de um prédio. Ela é uma criação de um departamento com uma concepção de polícia. A gente traz para o departamento as DRS, que até há pouco era uma delegacia municipal. Nós tínhamos duas. Uma delegacia municipal de Campina Grande e uma delegacia municipal de João Pessoa. Hoje nós temos as DRS dentro do departamento, ajudando a DRACO Delegacia no combate ao crime organizado, com a desarme e o GOI no estado todo. Então é uma concepção de polícia voltada no combate às facções e ao crime organizado. Por quê? Nós temos mais de 60, 70 municípios no estado com menos de 5 mil habitantes. E, naturalmente, uma polícia judiciária pequena naquele município, que não poderia estar fazendo enfrentamento como hoje a gente pode fazer. Então, além desse dispositivo entregue, a gente recebe uma concepção de polícia judiciária que vai de frente, vai no enfrentamento direto ao crime organizado no nosso estado.
O secretário de Estado da Segurança, Jean Nunes, destaca a modernização que o equipamento traz para a Polícia Civil paraibana.
Mais um equipamento importante, focado no combate ao crime organizado, enquanto alguns tentam querer acabar com as estruturas da segurança pública, transformando ou destruindo aquilo que vem dando certo. O governador Lucas vem fortalecendo, criando um departamento, a DRACO agora, que vai ser, eleva o nível, transforma-se em departamento. Nosso delegado titular aqui, Diego, tem feito trabalho extraordinário no estado, mas o principal testemunho que nós temos é a própria imprensa, que acompanha os trabalhos que a DRACO vem fazendo, combate ao crime organizado, em conjunto com o GAECO. É importante se diga que esse é um trabalho que se faz de maneira permanente.
O governador Lucas Ribeiro ressalta o compromisso e o esforço feito pelo combate ao crime organizado.
Olha, hoje mesmo, durante o dia de hoje, nosso Estado recebe aqui a reunião do Conselho Nacional de Secretários de Segurança Pública do país, que é presidido pelo nosso secretário Jean Nunes, nosso secretário de Segurança Pública. Isso mostra o compromisso do nosso governo no combate ao crime organizado, que tem realizado semanalmente operações de combate ao crime, semanalmente. Inclusive, na semana passada, todos viram a Operação Ponto Cego, retirando câmeras clandestinas em comunidades de João Pessoa, de Bahia, de Cabedelo, câmeras usadas pelo tráfico. Então, são ações constantes, semanais, que o nosso governo tem tido para conter e para combater o crime organizado em nosso estado.
O DRACO vai reunir as delegacias de repressão ao crime organizado, o DRCO, de repressão a entorpecentes, o DRE, de combate à comercialização de armas de fogo, o desarme, além dos grupos de operações especiais, o GOI, e com cães, o GOC. O prédio está localizado na Avenida Rui Carneiro, no bairro de Miramar, em João Pessoa. Magno Oliveira para a Rádio Tabajara, uma emissora da EPC, Empresa Paraibana de Comunicação.
São 6 horas e 20 minutos. Está aí a informação que o Magno Oliveira trouxe aqui para a gente, contando os detalhes sobre a inauguração que ocorreu ontem aqui em João Pessoa, do Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado da Polícia Civil aqui da Paraíba, a DRACO. A gente segue agora com mais informação, né, Sueli?
Exatamente, Francisco. São 6 horas e 21 minutos. Vamos trazer informação com relação a uma reunião que começou ontem, vai até hoje aqui em João Pessoa, que é a reunião ordinária do Conselho Nacional de Secretários de Segurança Pública, a CONSESP. Começou ontem e vai seguir aqui em João Pessoa.
Pois é, e o evento ele reúne gestores para tratar de temas estratégicos sobre políticas públicas de segurança, também integração entre as forças estaduais e combate ao crime organizado. Quem traz os detalhes para a gente é a nossa repórter Vanessa Queiroga.
A Paraíba sediou ontem a reunião ordinária do Conselho Nacional de Secretários de Segurança Pública, o CONSESP. O encontro reúne gestores da segurança pública dos estados e do Distrito Federal para discutir temas estratégicos, como o fortalecimento das políticas públicas, da integração institucional e da cooperação entre os entes federativos. O secretário da Segurança e da Defesa Social da Paraíba, Jean Nunes, que preside o CONSESP, explicou que o evento conta também com a participação da Câmara Técnica de Inteligência de Segurança Pública.
Hoje a gente sedia aqui no estado da Paraíba, em João Pessoa, um dos maiores eventos da segurança pública do país, recebendo todos os secretários de segurança pública do Brasil, recebendo o Ministério da Justiça com o Secretário Nacional de Segurança Pública, ministro da Justiça, secretário nacional de políticas penais também, todas as suas diretorias que tratam de investimentos, de operações integradas, de compartilhamento de dados, capacitação, e os estados, naturalmente, para que a gente possa fortalecer esses laços de combate ao crime. Então é fundamental a gente garantir que a comunicação ela chegue em tempo para todos os estados, para que a gente possa, compartilhando tecnologia e dados compartilhados, a gente possa fazer um enfrentamento muito mais forte ao crime em cada estado da federação. Então, esse encontro tem também, principalmente, esse objetivo de garantir mais integração, de garantir mais ações conjuntas e de fortalecer os laços operacionais e de inteligência, uma vez que os chefes de inteligência também estão todos reunidos aqui, para esse combate ser muito mais efetivo.
O governador da Paraíba, Lucas Ribeiro, defendeu a importância do evento para o combate ao crime organizado.
Aqui temos um trabalho de referência, de compromisso com o combate ao crime, especialmente também o combate ao crime organizado. Porque aqui não tem diálogo com o crime organizado, não tem conversa. Conversa é a lei. E são demonstrações como essas que a gente prova de que lado nós estamos. Que é ao lado das pessoas de bem, ao lado do cidadão paraibano que não aguenta e que não quer que o crime organizado invada suas ruas, suas casas, seu estado. E aqui nós temos combatido de forma muito firme e vamos continuar fazendo esse enfrentamento.
O Consesp reúne periodicamente os dirigentes responsáveis pela formulação e execução das políticas estaduais de segurança pública, funcionando como um espaço permanente de articulação entre os estados e o governo federal. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, citou diversos projetos de lei aprovados na área da segurança pública.
Esse conselho foi parceiro da Câmara dos Deputados na grande aprovação que fizemos das pautas da segurança pública. Cito o PL Antifacção, que se tornou o novo marco legal de combate ao crime organizado, talvez a resposta legislativa mais dura dada ao enfrentamento a essas organizações criminosas. Tivemos a aprovação da PEC da Segurança, diversos projetos, como aqueles que aumentaram as penas para quem comete crimes contra os agentes de segurança, projetos que garantiram aumento de penas para quem combate, quem comete, por exemplo, crime de violência contra as nossas mulheres. Tivemos várias matérias votadas também entrando na pauta do combate ao feminicídio.
Para o secretário nacional de Segurança Pública, Chico Lucas, que estava representando o ministro da Justiça e Segurança Pública, Wellington César, o encontro fortalece estratégias conjuntas de enfrentamento à criminalidade.
Nós apresentamos recentemente a lei antifacção, que foi fruto de um debate entre o Congresso e toda a sociedade. E após a lei antifacção, nós lançamos o Brasil contra o Crime Organizado. São quatro eixos de enfrentamento ao crime organizado: asfixia financeira, elucidação de homicídios, tráfico de armas, combate ao tráfico de armas e o padrão segurança máxima nos presídios. Tudo isso tem que ser feito e coordenado com os estados. É por isso que nós estamos aqui nessa reunião do Consesp.
A ministra da Mulher, Márcia Lopes, também está participando do evento e ressaltou o papel dos secretários de Segurança Pública no combate à violência contra a mulher.
Nós temos que fortalecer a rede de serviços, porque há uma demanda grande de mais delegacias especializadas, de mais patrulhas Maria da Penha, de mais serviços que agilizem o atendimento às mulheres. Por exemplo, o tempo, o prazo da concessão das medidas protetivas. Isso é fundamental. Nós não podemos esperar 13, 15 dias. E agora nós conseguimos já, nesse diálogo nacional, reduzir para 2 dias. É isso que nós queremos. Nós queremos a responsabilização dos agressores e das instituições e nós queremos a mudança de cultura. E também aí os secretários de Segurança Pública têm um papel fundamental. Na própria formação, orientação, no perfil de todo o aparato de segurança pública que nós temos em cada estado. Sejam as polícias, todas as áreas, né? Nós queremos que todo o trabalho seja feito de uma forma rigorosa, né, que cumpra o seu papel, obviamente, que cada um responda pelos atos que cometeu, mas também que seja uma maneira humanizada, inclusive, principalmente em relação às mulheres que às vezes se queixam da forma como elas são recebidas e atendidas nos serviços.
Vanessa Queiroga para a Rádio Tabajara, uma emissora da EPC, Empresa Paraibana de Comunicação.
Agora 6 horas 27 minutos, ouvimos então Vanessa Queiroga trazendo informações com relação ao CONSESP, que é a reunião ordinária do Conselho Nacional de Secretários de Segurança Pública. Francisco, bora para Campina Grande?
Bora, simbora dar um pulinho lá em Campina Grande com um giro de notícias. Nessa sexta-feira, o nosso correspondente, o Rostan Lucena, vai falar sobre a programação do último fim de semana aí no maior São João do mundo. Bom dia, Rostan!
Bom dia e uma ótima sexta-feira para vocês da bancada e para todos ligados no Jornal Estadual. O maior São João do mundo oferece uma programação intensa nesta reta final para que campinenses e turistas possam viver uma experiência completa na festa. Mesmo em contagem regressiva, no seu último final de semana, o evento não perde o fôlego e tem atrações dos mais diversos estilos. Destino certo para os forrozeiros desta sexta-feira até o domingo, o Parque do Povo apresenta do forró tradicional ao samba, desfilando por outros gêneros musicais, o que cria a expectativa de grande público em todos os 3 dias restantes. A agenda musical para esta sexta-feira no palco principal apresenta Toca do Vale, Tati Guel, Márcia Felipe e Martinho da Vila e Martinália, grandes nomes do samba e que pela primeira vez se apresentam na festa. Neste sábado as atrações são Seu Desejo, Silvânia e Berg, Mano Walter e Fabrício Rodrigues. No domingo, último dia da festa, o maior São João do mundo promete reunir mais uma multidão com a pitada especial que é jogo de Copa do Mundo. Com o Parque do Povo em clima verde e amarelo, muitos torcedores irão assistir ao jogo da seleção brasileira contra a Noruega, que será transmitido nos 9 telões espalhados pelo espaço, o que garante que todos assistam ao jogo com comodidade. Como Brasil e Noruega começa às 17 horas, os portões do PP serão abertos mais cedo para que o torcedor forrozeiro possa acompanhar a partida. Após o jogo, o palco principal vai apresentar na última noite da festa Pablo, Rei Vaqueiro, Yasmin Sensação e Flávio José. Paralelamente aos grandes shows, as ilhas de forró apresentam trios de forró e artistas locais, mantendo a tradição da cultura da região. No QG do forró, além das apresentações musicais, os visitantes encontram uma cidade cenográfica com atrações culturais, gastronomia, exposições e outros atrativos. Neste último final de semana, a cidade segue recebendo turistas de diversas partes do país e a expectativa é que o Parque do Povo supere a marca de 3 milhões de visitantes até o encerramento, já na madrugada da segunda-feira. O último show da programação do domingo vai encerrar oficialmente a 43ª edição do maior São João do mundo, que durante 33 dias transformou Campina Grande no centro das festividades juninas, recebendo milhares de turistas, valorizando a cultura e o artesanato na região e aquecendo a economia local. Com o final da festa, a expectativa passará para os balanços que cada segmento envolvido no evento deverá apresentar a partir da próxima semana. De Campina Grande, Rostan Lucena, para a Rádio Tabajara, emissora da EPC, empresa paraibana de comunicação.
6 horas 30 minutos. Obrigada, Rostan Lucena. E olha, o fim de semana também tem programação junina no Vale do Piancó. Quem conta pra gente é FD Assis. Bom dia, FD
Assis. Muito bom dia, amigas e amigos da Tabajara, em especial do Jornal Estadual. Vamos com o nosso destaque aqui do Vale. Olha, o mês de junho passou, o mês das festividades juninas já terminou, mas aqui no Vale do Piancó, as festividades juninas 2026 continuam. É que começa hoje o tradicional São Pedro da cidade de Itaporanga, maior município do Vale do Piancó. A festa, a exemplo do ano passado, será realizada fora de época. A prefeitura entende que com isso consegue atrair um público ainda maior para a cidade, já que não haverá concorrência com as festividades dos outros municípios que foram realizadas no período tradicional. A programação começa hoje, sexta-feira, com Bel e Alain, Luan Estilizado e Fernandinha. Amanhã, dia 4, tem Cavalo de Pau, Luci Alves, Kátia e Aduílio e o cantor Zezo, que passou a integrar a grade de programação praticamente de última hora. Já no dia 5, teremos no encerramento Fabrício Rodrigues e Rei Vaqueiro. A exemplo do ano passado, as festividades acontecerão no estádio Zezão, que será aberto para o público para o tradicional São Pedro do município de Itaporanga, aqui no Vale. Direto de Conceição, com notícias do Vale, falou F. de Assis.
6:32. Obrigado, F. de Assis, aí, por trazer as informações aqui pra gente sobre a programação junina ali no Vale do Piancó.
Pois é, a gente vai fazer agora o nosso primeiro intervalo. Daqui a pouquinho, então, estaremos de volta com mais informação e, claro, cumprimentando e registrando a presença e a participação dos nossos ouvintes. O Jornal Estadual tem oferecimento do DR, Departamento de Estradas e Rodagem, ampliando e modernizando caminhos e estradas da Paraíba.
Jornal Estadual, volta já. Rádio Tabajara, uma emissora da EPC, Empresa Paraibana de Comunicação. Sudema em Ação. Você sabia?
Você já deve ter ouvido falar sobre o termo balneabilidade em programas de rádio, TV e matérias de jornal. Mas sabe do que se trata? Balneabilidade é o termo usado para indicar se a água de praias, rios ou lagoas está própria para banho. A avaliação leva em conta a presença de micro-organismos que podem causar doenças, especialmente em áreas com grande fluxo de pessoas. A Sudema realiza o monitoramento de todo o litoral paraibano e divulga um novo relatório semanalmente, às sextas-feiras, com os trechos analisados e sua classificação. As análises seguem a resolução do CONAMA, número 274, que define os critérios técnicos para garantir que a água é segura para o contato direto, como banho, natação ou mergulho. Antes de visitar uma praia, informe-se sobre a balneabilidade no site sudema.pb.gov.br. Escolher locais próprios para banho é um cuidado simples, mas essencial para proteger sua saúde e o meio ambiente.
A história das Copas na Tabajara.
A trajetória de Pelé nas Copas é digna de roteiro de cinema. Em 1958, ele era um menino de 17 anos que começou no banco e terminou carregado nos braços após marcar 2 gols na final. Em 1962, sofreu com lesões, mas viu o Brasil ser bicampeão. O ápice veio em 1970, quando, já veterano, liderou o que muitos consideravam o maior time de todos os tempos. Pelé é o único ser humano a ter 3 medalhas de campeão mundial no currículo. Um recorde que parece inalcançável, mesmo em um futebol moderno tão físico e competitivo, onde as carreiras em alto nível não são tão curtas.
Olá pessoal, meu nome é Hugo Leão.
Eu sou Chico Limeira.
Eu me chamo Emerson Rai e tenho muito orgulho da minha música tocar aqui na Rádio Tabajara.
Tabajara FM 105,5. Estamos de volta com o Jornal Estadual.
6:35, estamos retomando aqui o JE, o segundo bloco do nosso Jornal Estadual. E aí, já lembrando que você pode interagir com a gente aqui, faça o Jornal Estadual junto com a gente, participando, deixando a sua mensagem, o seu like. Você pode enviar uma mensagem diretamente pelo nosso WhatsApp, através do número 98128-1055, 98128-1055, ou também deixar a sua mensagem lá no bate-papo da nossa transmissão no YouTube. A gente agradece demais a sua companhia, a sua audiência, e eu reforço aqui o convite para que você continue participando com a gente, interagindo, nos escutando, para poder acompanhar as principais notícias da nossa região. Já temos ouvintes, Sueli, que já registraram a participação deles aqui pelo nosso bate-papo, não é isso?
Com toda certeza, eu estava de olho aqui desde cedinho com os nossos ouvintes já interagindo, e o primeiro que deu bom dia para a gente foi o Maurício Hamilton. Eu já aprendi até o nome dele, que nisso, antes de sair, já passou essa indicação para mim.
Isso mesmo, não é um nome tão fácil, né? Mas já está aprendido.
Obrigada, Maurício, pela audiência. E o Luiz Carlos também. O Luiz Carlos, Francisco, ele é um ouvinte que me acompanha o dia inteiro.
É. Olha só.
Onde eu tô, ele tá lá ouvindo. Essa semana ele até, dentro do outro trabalho que eu exerço, ele veio dar uma boa tarde pra mim também. Então, Luiz Carlos, muito obrigada, tá? Pelo carinho, pela audiência de todos os dias, independente de onde esteja. Quem também tá com a gente aqui é a Edinalva Marinho, que tá acompanhando a gente lá de Rio Tinto. Como a gente começou aqui falando sobre o clima, Francisco, uhum, ela trouxe informações dizendo que em Rio Tinto tá bem bonito pra chover.
Ah, então tá bem parecido com aqui também, viu, Edinalva?
Exato, aqui tá lindo pra chover. E o Macarrão do Vieira Diniz também tá aqui acompanhando, desejando um bom dia pra gente. E também Janice, né, que vai pra o descanso. Hoje, Macarrão, ela ainda vai estar no revista...
Tabajara em Revista.
No Tabajara em Revista, às 14h. Mas, depois sim, de fato, Nice já entra de férias.
Merecidas férias.
Com toda certeza. E quando ela voltar, é dia 21, é isso? Acredito que é dia 21.
Mais pro finalzinho do mês.
Aí ela já volta nesse horário do Tabajara em Revista, apresentando aquilo que ela ama de paixão, que é falar sobre cultura, sobre artes. E é muito bacana a gente poder exercer aquilo que a gente gosta, né? Fazer o jornalismo e na área de jornalismo que a gente gosta é maravilhoso, né?
É muito bom. Deixa eu deixar também, Sueli, aqui o meu abraço para o nosso ouvinte, o Joy, e também a Lala, que nos escutam lá do José Américo. Sempre nos acompanham. Um abraço para vocês, tá?
Perfeito. Já a gente volta para mandar esse abraço e um oi. Mas olha, continua com a gente aí. Pode interagir, inclusive participa também dentro dos assuntos que a gente vai trazendo aqui. Pode emitir sua opinião. A gente vai fazer ecoar aqui o que você acha. Também pode trazer informações para a gente com relação a como é que está o trânsito. Nessa hora o pessoal ainda está se acordando. Tem muitos que estão de férias. Então a movimentação ainda está naquela lentidão do começo da manhã. Mas traz para a gente informação aí caso onde você esteja passando. Se você vê algo em comum, é só trazer essa informação que a gente faz ecoar. 981-28-1055, nosso WhatsApp, ou então ao vivo aqui pelo nosso chat no YouTube. 6h38, vamos falar sobre a questão da assistência estudantil, que é voltada, né, ao acesso da permanência na educação superior do Estado, virou lei. A institucionalização do programa Casa do Estudante foi sancionada pelo governo do Estado ontem, quando também foi anunciado um novo pacote de ações com investimentos superiores a 12 milhões de reais.
Pois é, Sueli, esse novo pacote ele vai ampliar o atendimento da política estadual de assistência estudantil, com a oferta de mais de 250 bolsas neste ano. Quem traz os detalhes aqui para a gente é o nosso repórter, o Felipe Lima.
Tem investimento na educação superior na Paraíba. A área recebe um pacote de 12 milhões de reais. O objetivo é garantir que alunos de baixa renda não abandonem a faculdade. A solenidade que marcou o recebimento desse investimento, o lançamento do pacote de ações de assistência estudantil, aconteceu na Universidade Federal da Paraíba, no Campus 1 de João Pessoa. Entre as ações está a entrega de projetos de lei que tornam definitivos o programa Casa do Estudante, Bolsa Permanência, e o programa de ações afirmativas à permanência e conclusão do ensino superior. No total, 800 universitários paraibanos passam a ser atendidos pelo Estado. Quem coordena o programa é Túlio Serrano. Ele falou mais sobre esse assunto.
Está lançando hoje um pacote de ações de mais de 12 milhões de reais na assistência estudantil, englobando ações para o programa Casa do Estudante e Bolsa Permanência, que já contempla hoje em toda a Paraíba mais de 400 estudantes. Então o governador hoje lança um edital 2026 que vai estar abrindo mais de 250 vagas para estudantes, né, oriundos das instituições públicas e privadas, desde que eles estejam. Que sejam estudantes carentes, né, estudantes em vulnerabilidade social, para que eles possam ter esse incentivo para continuar os estudos, para que a gente possa combater taxas de evasão no ensino superior. Taxas essas que hoje aqui na Paraíba já chegam a 37% dos estudantes que iniciam seus cursos e não concluem. Um dos principais motivos é a questão socioeconômica. Então o governo da Paraíba hoje se destaca trazendo uma bolsa de manutenção que contempla tanto moradia, transporte e alimentação, uma bolsa no valor de R$ 1.500 para os estudantes de bolsa permanência. E também hoje o governador assina os termos dos novos estudantes que foram contemplados no programa de ações afirmativas. Esse programa contemplou estudantes da Universidade Estadual da Paraíba que entraram por meio de cotas. Então são estudantes negros e negras, estudantes de pessoa com deficiência, trans, quilombolas, ciganos, ou seja, trazendo para que a gente possa manter na universidade, a universidade com a cara do povo, a universidade com a cara do povo da Paraíba.
A pró-reitora estudantil da UEPB, Núbia Martins, estava no evento e falou dos desafios da permanência acadêmica e de como o programa deve ajudar na redução da evasão escolar por meio de incentivos financeiros.
O estudante, ele recebendo uma bolsa, ele vai ter mais possibilidades de ficar na instituição. Então, o desafio da universidade é exatamente dar suporte a esses estudantes para que eles permaneçam e que tenham um conhecimento considerável para terminar seus cursos de graduação, enquanto graduação, né? E aí é de grande importância. A relevância que essas bolsas trazem para a instituição é incalculável.
O investimento amplia a assistência estudantil. E um dos estudantes que foi contemplado com o programa na leva anterior foi Lucas Gabriel. Ele falou como o programa foi importante para a vida dele.
Foi um divisor de águas para mim, porque ter a condição de manter minha permanência aqui na Paraíba, eu que venho de outro estado, eu que nunca tinha entrado aqui antes, significa muito para mim. Então, tá podendo pagar meu aluguel, tá podendo pagar minha alimentação, isso faz um diferencial e eu acho que afeta também meu desempenho dentro de sala de aula. Eu consigo me empenhar muito mais para publicação, para prova, para todas as atividades, sem ter a preocupação de onde é que eu vou dormir hoje, o que é que eu vou comer. Então, isso significa isso para mim, essa segurança.
O governador Lucas Ribeiro esteve presente na solenidade de lançamento para a assinatura dos projetos de lei que tornam definitivos os programas. No palco, se dirigindo aos estudantes, ele falou da importância do investimento.
Eu sei da importância que é para os estudantes terem esse apoio, e especialmente o apoio através de políticas públicas que o governo dá para a manutenção de vocês na universidade. A gente sabe que aqui, nesse plenário, temos estudantes de todas as regiões da Paraíba, de várias cidades, né, de vários lugares, de várias realidades, e precisam desse apoio para vir para cá, para a capital, para ficar distante da sua família, para ficar distante dos seus pais, seus irmãos, seus avós, e trabalharem por um sonho, estudarem visando um sonho de se formar, um sonho de trabalhar, um sonho de construir a sua vida. Mas para isso é necessário esse apoio, é necessário políticas públicas como essa, como tantas outras que existem também.
Felipe Lima para a Rádio Tabajara, uma emissora da EPC, Empresa Paraibana de Comunicação.
6 horas 44 minutos. Muito obrigada, Felipe, por trazer informações para a gente com relação a essa questão da assistência estudantil que é voltada ao acesso da permanência e da educação superior no nosso estado, que agora passa a ser lei, passa a ser obrigatório. E é bom porque faz com que haja a destinação de investimentos, né? Quando algo se torna lei, se torna mais fácil de criar políticas públicas voltadas para aquele assunto e criar incentivos também, né, Francisco?
Com certeza, importantíssima essa iniciativa. Muitos estudantes que passam dificuldades aí na sua trajetória acadêmica, estudantil, e essa assistência é mais um incentivo para essa formação escolar tão importante para a formação de profissionais cada vez mais qualificados.
Vamos seguindo, trazer outra informação para vocês agora, que o juiz Rodrigo Marques tomou posse como membro titular do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba na cerimônia de posse que aconteceu nesta quinta-feira.
Isso, e na posse o novo desembargador destacou a polarização política como um dos grandes desafios das eleições deste ano. O Lucas Batista traz mais informações aqui para a gente.
A Corte do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba passou a contar com um novo integrante na composição. Tomou posse como desembargador eleitoral titular o juiz Rodrigo Marques Silva Lima, escolhido por unanimidade pelo Tribunal de Justiça da Paraíba para ocupar a vaga deixada por Sivanildo Torres Ferreira, que concluiu o período de atuação no tribunal. Natural de João Pessoa, Rodrigo Marques ingressou na magistratura paraibana em 1998 e construiu uma trajetória de quase 3 décadas no judiciário estadual. Na Justiça Eleitoral, acumulou